Muito boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos esteja a ouvir. Bem-vindos ao Política Dizem Eles, episódio número 10. Hoje, gravado no mesmo dia em que temos uma mega investigação ao Exército Português. Mas já lá iremos. Vamos começar hoje na companhia de Miguel Baumgartner, Luís Filipe Menezes, Inês Serra Lopes e eu próprio, Bruno Filipe Costa. Vamos começar pela COP26, que terminou em Glasgow e que nos deixou algumas novas pistas sobre como poderá ser o combate a este agravamento climático que o mundo vive. Obama voltou aos palcos e disse uma verdade que muitos já queriam ter dito e não conseguiram, que este combate é uma maratona e não uma corrida, e parece cada vez mais irreal o plano de acabar com emissões poluentes até 2030. Já se fala em 2060, já se fala em 2070, mas acima de tudo percebeu-se nesta reunião em Glasgow que o passo foi dado demasiado depressa e sem a capacidade das energias renováveis poderem substituir no curto prazo aquilo que era até agora considerado poluente. Isso refletiu-se e tem-se vindo a refletir na crise energética que principalmente a Europa atualmente vive, nos preços das matérias-primas ligadas também a isso, e voltou a surgir uma defesa enorme em prol da energia nuclear. A França, que tem 75% da sua eletricidade com origem neste tipo de energia, é o grande motor dessa palavra na Europa. Do lado oposto, a Alemanha, que historicamente sempre foi um país que não se reviu neste tipo de energia e neste tipo de produção energética, mas já há alguma pressão junto da União Europeia para que se possa incluir na classificação de investimentos sustentáveis a produção de energia renovável. E, inclusivamente, houve pela primeira vez na COP26 alguns especialistas de renome que defendem a energia nuclear a ser aplaudidos e a poderem ter um palco para poderem falar e defender esta versão. Duas últimas notas sobre este ponto também. Para o facto da China ser neste momento o mercado ou o país com mais produção de energia nuclear no mundo, isto não é surpresa, eles são líderes em quase tudo. E, portanto, também a China veio, depois de uma primeira reação há um mês atrás, em que aumentou a produção de energia à base de carvão para compensar o gás natural, agora veio defender publicamente que a energia nuclear podia ser uma solução, e também os Estados Unidos com uma solução tecnológica que são os pequenos reatores modulares que permitem, efetivamente, com um investimento bastante mais reduzido que produzir uma central nuclear de raiz, poder aderir a este tipo de energia. Temos assim um novo paradigma que esta COP26 veio dar ao mundo, ao mesmo tempo que, fora das salas de reuniões, as manifestações dos jovens na rua foram elucidativas da insatisfação que eles sentem que está a acontecer, mas o facto é que os resultados falam por si e a Europa e o mundo está neste momento a sofrer uma crise energética por falta de opções e porque a energia renovável não foi suficientemente rápida. Isto é um pouco um resumo da COP26 e um pouco onde nós estamos neste momento. Luís, eu começava por si, eu perguntava-lhe: a energia nuclear em Portugal sempre foi um tema que foi surgindo e desaparecendo. A última vez foi com Patrick Monteiro de Barros, acho que há 15, 20 anos. Nunca foi uma solução para o país, embora Portugal compre alguma energia nuclear à França e à Espanha. É uma solução? Vê este tipo de energia como uma possível solução para um momento em que as renováveis ainda não são totalmente sustentáveis?
Boa tarde a todos. Bom, de vez em quando os líderes mundiais, mesmo os mais carismáticos e conhecedores, acordam para a realidade 15 e 20 anos depois dessa realidade já ter batido à porta de meia dúzia de pessoas mais bem informadas. O grande pai do ambientalismo moderno, um homem da época dos hippies, quando começou os primeiros movimentos ambientalistas, é um senhor britânico chamado James Lovelock, que tem 102 anos. Por acaso, os ambientalistas britânicos duram muito tempo, como Attenborough, mas tem 102 anos. O senhor James Lovelock escreveu um livro que fez com que uma câmara humilde daqui do oeste da península, chamada Vila Nova de Gaia, presidida por este senhor irrelevante chamado Luís Filipe Menezes, fez um conjunto de conferências, uma delas com o Rodolfo Giuliani, e uma outra com um ambientalista britânico, discípulo de James Lovelock, porque em 2006 Lovelock tinha publicado um livro chamado A Vingança de Gaia. Gaia é a deusa terra em grego, e em que esse ambientalista empedernido das décadas de 60, de quando o ambientalismo era muito antinuclear, mesmo do ponto de vista bélico e militar, vinha defender radicalmente a introdução já imediata em todo o lado, amanhã de manhã, da energia nuclear. Com um argumento, dizia ele, que todo o processo de descarbonização, que já falava nisto em 2006, seria de tal maneira lento e gradual que se tivesse que haver um desastre, ele aconteceria. Ou seja, as emissões tinham que acabar não em 10, 20, 30, 40 ou 50 anos, mas em meia dúzia de anos. E isso só era possível com a maldita energia nuclear, que obviamente sabemos quais são os problemas que traz, para além daqueles que têm a ver com acidentes tecnológicos, que hoje estão mais ou menos contidos, têm a ver fundamentalmente com a questão dos resíduos e depois com a desativação das próprias centrais. Mas, e portanto, acho que é um tema que certamente merece ser ressuscitado para o debate público. Mas em relação à Conferência de Glasgow, eu só queria acrescentar que para mim foi uma profunda decepção. Não por causa do que foi dito corretamente quanto ao processo de descarbonização, quanto à sua necessidade, da sua relativa lentidão, transitoriedade. Bom, tudo isso não é novidade. Para mim, só que eu esperava que ali se falasse de temas também que estão bem paralelo com esse, e se não forem abordados em paralelo, esta questão da descarbonização acaba por ser uma fantochada. Estou a falar de temas como o fim da biodiversidade acelerado, estou a falar da alta contaminação dos oceanos, estou a falar de questões muito mais genéricas e muito mais abrangentes. Estou a falar com o esgotamento das matérias-primas, algumas delas bem escassas, até porque utilizadas agora em novas tecnologias e não têm as quantidades armazenadas que tinha, por exemplo, o petróleo, quando começou a revolução centrada nos hidrocarbonetos. Portanto, parece-me mais uma vez que os políticos se esqueceram, por exemplo, e o senhor Obama esqueceu-se, que o seu partido, com Bill Clinton, há quase 30 anos, e com Al Gore, tinha por trás de si um conjunto de teóricos daquilo que era chamada uma nova economia. Uma economia que não era assente na aferição do crescimento do produto interno bruto. Era de um conjunto de variedade de variáveis que tinham a ver com a qualidade de vida na Terra e não exclusivamente com a qualidade material e financeira da vida individual de cada país, de cada cidadão. Portanto, esta é a minha primeira abordagem ao tema que o Bruno, e muito bem, lançou para a mesa.
Muito obrigado, Luís. Miguel, passando para ti, como é que tu vês esta cimeira que todos acabam por concluir que foi absolutamente frustrante e esta inversão de tendência que os mercados obrigaram os líderes a fazer numa autêntica chamada à realidade?
Boa tarde a todos e boa tarde também aos ouvintes que nos seguem atentamente todas as semanas. A tua pergunta é extremamente pertinente e é um tema que em Portugal tem sido um bocado ofuscado pela questão da crise política. Mas eu começava por dizer o maior número, ou o ponto que a mim me assusta e que me deixa de alguma forma entristecido, é que o maior grupo, a maior delegação presente na COP26, com mais de 650 pessoas, são a delegação de lobbying das petrolíferas. E isto diz muito daquilo que efetivamente é a questão política e a questão económica por trás de toda esta questão ambiental. Durante muitos anos nós vimos estas empresas de lobbying a tentar encontrar desculpas e a tentar, de alguma forma, nos dizer de que as alterações climáticas não estavam a acontecer, de que a questão da poluição dos oceanos não era tão grave como se dizia. Nós vimos em alguns casos, por exemplo, haver conferências em que basicamente nos diziam que as alterações climáticas e as questões, por exemplo, da desertificação que aumenta em número muito expressivo todos os anos, ou a questão, por exemplo, da destruição da floresta amazónica, não era aquilo que muitos cientistas nos vinham dizer. E quando nós temos uma conferência internacional patrocinada e organizada pelas Nações Unidas, em que muitos líderes políticos estiveram, alguns deles mais empenhados, outros menos empenhados, só aqui sublinhando uma coisa que me parece o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro António Costa não esteve presente, apesar de ser supostamente uma pessoa que contribui para que a sua pegada de carbono não seja muito grande, uma vez que utiliza como carro oficial um carro elétrico. Mas não esteve presente, nós vamos estar representados só pelo nosso ministro do Ambiente. Mas como eu dizia, e a questão política é muito forte. E uma conferência que efetivamente se deveria debater sobre as questões essenciais e sobre, de alguma forma, quase reescrevendo aquilo que nós teríamos que fazer para o futuro, deixando de lado os radicalismos daquela miúda sueca, a Greta, ou os alarmismos de alguns cientistas que depois não encontram respaldo na sociedade, mas encontrássemos aqui um ponto de equilíbrio e que efetivamente pudéssemos falar, como o Luís dizia, sobre a realidade dos factos e encontrar soluções e não chutar o problema para 20, 30, 40, 50 anos. Nós temos a maior delegação, um grupo de pessoas que nada mais é do que pessoas que lá estão para, de alguma forma, conseguirem, junto dos conferencistas, alterar um pouco a visão ou, de alguma forma, levar a bom porto aquilo que são as intenções das suas empresas. E, portanto, quando, ao ler bastante na imprensa internacional e quando vi este número de mais de 650 pessoas ligadas ao lobbying da indústria petrolífera, que é uma indústria fortíssima e que tem muito dinheiro, muito mais dinheiro do que, por exemplo, as associações ambientalistas ou mesmo o Greenpeace e outras, isto preocupa-me de uma forma muito grande e nós vemos efetivamente quem tem poder e quem não tem poder. Respondendo de forma mais direta à tua pergunta, é frustrante porque, efetivamente, a energia nuclear não é a solução. Tu disseste e o Luís também. Nós, então, em Portugal, não temos condições, nem estrutura e nem me parece que tivéssemos capacidade de investimento nesse tipo de energia. Temos, por exemplo, temos já hoje muito avançada a questão da energia eólica, por exemplo, em que somos um dos países da Europa que mais investiu nisso nos últimos anos, mas ainda não conseguimos produzir a uma escala muito grande, mas temos que criar soluções. Triste é que, por exemplo, o presidente brasileiro Bolsonaro chegou com uma proposta, basicamente, deem-me dinheiro para eu ficar quieto em relação à selva amazónica e, portanto, à destruição que está a ser feita, e, portanto, não apresentou uma solução que dissesse eu preciso de chegar a estes níveis mínimos de desmatamento e, para isso, eu preciso que a comunidade internacional me dê uma certa ajuda, não. E depois tem outro ponto que a mim também me parece importante nesta questão das emissões de gás e no sentido das emissões do gás metano, que é o segundo gás que tem o maior causador do efeito estufa, e que depois tem o resultado do aquecimento global, é de lamentar que países que são chave, países que são chave nisto, como a Rússia, a China e a Índia, não estivessem presentes e não aceitaram discutir este ponto. E, portanto, parafraseando quase as palavras de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas e que foi um dos patrocinadores deste encontro, sabe a pouco e sabe. Sabe, é um sentimento de frustração. Nós continuamos a ir para estas conferências, como foi a Conferência de Paris e outras, em que durante dias e dias não se fala mais nada, fala-se isto, e portanto espera-se que de lá saia alguma coisa que seja reveladora de que a sociedade realmente quer dar um passo no caminho certo, e depois chuta-se com datas muito grandes, 2050 é alguma coisa, 2060. E pronto, e vamos voltar daqui a mais 1 ou 2 anos a voltarmos a sentar com os problemas agravados, e sem soluções.
Obrigado, Miguel. Só aqui uma pequena, enfim, uma pequena correção. Não é uma correção antes de passar a Inês, mas eu se calhar fui mal interpretado. Eu defendo a energia nuclear como uma alternativa a curto prazo para compensar a não produção suficiente de energia, chamadas energias limpas. Não acredito efetivamente que Portugal tenha capacidade de o fazer, mas nós sempre fomos e continuamos a ser dependentes de energia, daquilo que é a produção exterior, mas defendo que a Europa possa olhar para este tipo de energia como uma alternativa de curto prazo, visto que ela está disponível e existem centrais nucleares prontas para continuar a produzir na Europa, ao mesmo tempo que essa demanda existe. Portugal tem, obviamente, outros caminhos de produção, mas que serão sempre insuficientes para aquilo que nós produzimos. Falaste das eólicas, eu acrescentaria o hidrogénio, onde Portugal está a fazer um investimento relevante, mas que não dará frutos nos próximos anos e, portanto, teremos que continuar a recorrer às energias até agora tradicionais. E parece-me, eu acredito verdadeiramente que a União Europeia vai dar um sinal nesse sentido, que esta pode ser uma alternativa muito válida a esta crise. Inês, passando para ti, tenho, além de dar, obviamente, liberdade total, porque a tua opinião é sempre muito válida e muito pertinente, queria-te lançar também uma questão que é: devemos neste momento estar mais preocupados com aquilo que é o curto prazo e a nossa sobrevivência para evitar uma grave crise energética e consequentemente financeira, ou devem estar as baterias completamente apontadas àquilo que é a crise do clima e essa deve continuar a ser a máxima prioridade das nossas sociedades?
Olá a todos. Eu acho que a resposta fica logo implícita na tua pergunta. Se continuarmos a tratar as prioridades imediatas e a eleger o desenrascanço como prioridade, vamos inevitavelmente pôr o planeta em causa. E, portanto, eu acho que finalmente parece claro a quase toda a gente, embora muitos responsáveis, sobretudo dos maiores países, dos países mais poluidores do mundo, ainda não tenham respostas prontas e não queiram sequer dar respostas. Parece-me que tem que ser o objetivo, tem que ser um objetivo de longuíssimo prazo, de inversão das políticas energéticas que têm sido seguidas no mundo. Vocês já disseram quase tudo o que havia para dizer sobre o tema. Além de que eu hoje estou rouquíssima e, portanto, custa-me um bocadinho de falar. Agora, em resposta à tua pergunta, é evidente que as crises energéticas momentâneas têm que ser ultrapassadas e combatidas. E eu, embora responda à tua pergunta que o objetivo global deve ser o objetivo de longo prazo e não o imediato, apesar disso, não sou contra a utilização da energia nuclear, sou a favor, tal como tu, e só vejo um grande problema que é, em teoria, quase toda a gente pode ser a favor da energia nuclear desde que não seja na sua porta, não é? Portanto, esse é o grande problema, é a proximidade, porque qualquer de nós que defende a energia nuclear não está disposto a viver num raio de suposta influência das usinas e e dos efeitos do nuclear. Portanto, esse continua a ser um grande problema, mas é evidente que se pode continuar a utilizar os reatores que já existem, não é? Não sei se são suficientes para resolver o problema que existe neste momento de fornecimento de energia. Mas é o que vamos ver. De qualquer maneira, gostava de dizer que me parece, apesar de tudo, que comparando com há 10 ou 20 anos atrás, já há uma consciencialização muitíssimo maior de que o problema é premente e que não pode ser, ignorado. Aliás, apesar de continuar a existir muita gente que ainda fala da Greta Thunberg como se fosse uma alienígena, uma criança histérica, eu acho que ela teve o enormíssimo mérito de fazer acordar para a questão do clima uma geração que é quase a dos meus netos, entre os meus filhos e os meus netos, e que aparentemente não vão desistir do tema. E como se tem visto, nós precisamos que eles não desistam do tema, porque se não forem eles a forçar, as grandes potências e as grandes empresas continuarão alegremente a fazer business as usual. E portanto, Bruno, olha, não tenho mais a dizer sobre isso, porque acho que vocês realmente já sintetizaram a questão toda, e o problema é uma equação que ainda não tem solução, não é? Não está à vista.
Muito bem, obrigado. Vamos então passar para o próximo tema, e o tema não estava previsto na agenda, mas é tão relevante que tivemos que o colocar. A Operação Miriade foi anunciada no dia em que nós estamos a gravar e já fez, inclusivamente, Marcelo Rebelo de Sousa quebrar uma regra instituída já há muito tempo, que é comentar assuntos nacionais quando está fora. O Presidente comentou hoje, numa visita oficial a Cabo Verde, este tema. A Polícia Judiciária hoje fez 100 buscas em cerca de 100 locais e 10 detenções por suspeitas de tráfico de diamantes e ouro durante as missões militares de Portugal em África, em países como a República Centro-Africana. Uma das pessoas detidas, já foi confirmado, é um militar da GNR que está, ou que estava, em Beja, e já veio inclusivamente sido a público pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas e até pelos Ministros da Defesa e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, explicações sobre o caso. Inês, tu foste a última a falar da primeira vez e já estava, como tu disseste, e bem, quase tudo dito. Sendo assim, vou-te dar a primazia neste segundo tema para poderes abordá-lo em primeira mão. É algo que Marcelo classificou como um risco reputacional grande para as Forças Armadas Portuguesas e mesmo para Portugal, e que, segundo o Presidente, e parece-me que estamos todos de acordo, deverá ser uma prioridade não só na investigação, mas também no esclarecimento cabal do que é que poderá ter acontecido e que se possa provar que foi algo pontual e restrito a algumas pessoas e não algo que está enraizado nos militares que vão cumprir as missões fora de Portugal. O que é que tu pensas sobre o tema? O que é que já leste? Isto é uma coisa que tem horas. Quais são os teus primeiros pensamentos sobre este escândalo no exército português?
Bom, duas coisas sobretudo e distinguindo dois planos. É evidente que algum dano reputacional para Portugal existe, porque seja pequeno ou grande a associação criminosa, a verdade é que eram militares que estavam integrados nas forças portuguesas deslocadas para a República Centro-Africana e, portanto, estão lá em representação do país, em missões de paz normalmente e com bastante eficácia até, mas a verdade é que são, como quando um porta-voz de um Presidente da República é apanhado a roubar. É evidente que a imagem da Presidência da República sofre danos reputacionais e, portanto, Portugal também sofrerá. Mas, apesar de tudo, é muito importante que se perceba e até agora ainda não temos dados suficientes para isso, se a organização criminosa incluía patentes mais altas das Forças Armadas, eu acho que era só Exército, mas não tenho a certeza absoluta, porque mesmo isso ainda não é absolutamente certo. Parece que os comandos também estarão envolvidos e que terá havido buscas no, nos comandos. Portanto, ainda está tudo um bocadinho, ainda está tudo um pouco como está em segredo de justiça e como são muitas informações díspares e que não podemos confirmar, as coisas não são certas. Mas, antes de mais, é preciso perceber se havia cadeia de comando, quer dizer, se era uma associação de criminosos que, por acaso, se aproveitaram do facto de serem militares portugueses, ou se era uma associação que incluía patentes, altas patentes, e isso então será um dano muitíssimo maior para Portugal, de um ponto de vista de imagem. Isso por um lado. Por outro lado, a mim o que me interessa mais nesta história é que ela não corresponde ao paradigma normal dos mega escândalos e das mega investigações, e as notícias iniciais assustam-me um bocadinho, porque as operações, o processo de investigação está a ser coordenada pelo DIAP, porque envolveu 300 e tantos polícias e agentes da Polícia Judiciária e forças policiais nas buscas, e porque eu tenho um grande medo destas mega investigações, porque estas mega investigações parecem quase sempre perigosamente orientadas para a prescrição. É uma tristeza, mas o que se assiste na justiça portuguesa é que sempre que se fala em mega investigação ou em mega processo, isso significa 4 anos de investigação, 3 anos de instrução contraditória e, fatalmente, o caminho para a prescrição, que é o julgamento e os recursos. E, portanto, espero que isto não aconteça desta vez. Nós temos que exigir muito mais dos protagonistas, dos agentes da justiça, e eles próprios têm que se exigir mais também a eles. Não é possível que o país continue, cada vez que aparece uma mega investigação, só por ela ser mega, já tenha aquele toque de dúvida: oh meu Deus, é mais uma coisa que vai prescrever e em que nunca mais será feita justiça. E, portanto, esse é o primeiro comentário que esta operação me suscita.
Muito bem, Inês, obrigado. Ia pegar naquilo que tu disseste e passar o tema para o Luís com um enquadramento um bocadinho rapidamente histórico, ou seja, este tema surge com uma denúncia em dezembro de 2019 ao comandante da Força Nacional Destacada na República Centro-Africana, que imediatamente comunicou ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, que passou o tema à Polícia Judiciária Militar, mas que esta, ao falar com o Ministério Público, entendeu-se que, face à gravidade e à extensão, deveria passar para a Polícia Judiciária. A investigação durou quase 2 anos, embora o Exército tenha dito que imediatamente mudou os procedimentos de controle e verificação à chegada dos militares e também das cargas, porque aparentemente os aviões vinham sem qualquer controle. O Exército agiu rapidamente e bem, ou 2 anos é demasiado tempo e o processo de ter sido despoletado mais célebre, Luís?
Bom, eu sinceramente não sei responder. Não sei responder porque eu nestas matérias sinto-me muito, muito dividido. Por um lado, nos últimos anos em Portugal aconteceram, e isso é bom, por sinal que a justiça de vez em quando funciona, aconteceram processos que envolveram, por exemplo, muitas dúvidas sobre procedimentos. Num Tribunal Superior, no Tribunal de Ação de Lisboa, por exemplo. Bom, e há arguidos constituídos, juízes e magistrados que tinham posições de topo no Tribunal da Ação de Lisboa. Houve situações também muito graves na Força Aérea, envolvendo altas patentes, generais, relativamente a questões que tinham a ver com o abastecimento das cantinas da Força Aérea. Houve também em outros tipos de instituições com a mesma dignidade de Estado, na Polícia Judiciária, foi detido e penso que está preso, aquele que era só o diretor responsável pela investigação do tráfico da droga em Portugal. Bom, isso é um aspecto parcelar de tudo isto que até é positivo. Mas depois temos aquilo que a Inês disse. Temos um primeiro-ministro português que foi detido, esteve preso há quase 8 anos. E quem olha, os especialistas que olham para essa investigação, eu às vezes até acho piada com o meu pai, diz que a sua longevidade lhe vai permitir ver o fim desse processo, mas especialistas e analistas olham para tudo o que se conhece e dizem, bem, entre quando acabar a descarbonização lá para 2040, acaba o processo relativamente à investigação do primeiro-ministro português. Outro processo é o processo que tem a ver com os problemas ligados à enorme fraude financeira por trás do GES, do Grupo Espírito Santo, e que também, porventura, 2050 ou 2060, irão levar a uma conclusão. Bom, o que vai acontecer agora, não sei, mas já essa parte que o Bruno agora relatou, que eu sinceramente não segui as notícias de hoje, me deixa altamente preocupado. Quer dizer, há 2 anos que se anda a investigar e há 2 anos que já há procedimentos cautelares de prevenção. Então vamos, se há procedimentos cautelares de prevenção eficazes desde há 2 anos, meu Deus, vamos dar uma comenda, mas é aos investigadores e às patentes que há 2 anos tomaram essa decisão. Então o que estava errado está há 2 anos para trás e é reconstituível. Estas buscas têm a ver com aquilo que estava há 2 anos para trás. Tudo isso... Bom, é verdade que sabemos muito pouco de uma investigação que só agora está a vir à luz do dia, está tudo em segredo de justiça, até a televisão do costume e os jornais do costume terem tudo em primeira mão depois da manhã, mas tudo isso me deixa somente entristecido, porque estou nos poucos países em que realmente investigação e justiça funcionam. Tudo isso, quando acontece, já está. Quando acontece, já está. Há arguidos, há acusações, há processos em cima da mesa e começam e acabam rapidamente.
Muito bem. Eu iria então passar ao Miguel, mas iria lançar-te o tema da seguinte maneira. Era importante para a credibilidade das nossas Forças Armadas e para a credibilidade da imagem de Portugal haver uma acusação ou uma resolução pública rápida deste tema. E eu relembro-me que pouco mais passou de 1 ano desde que, pela primeira vez, um general foi condenado em Portugal à prisão efetiva por corrupção na Força Aérea. Foi em setembro do ano passado e na altura teve a ver com a corrupção do fornecimento ao Estado das messes. Pensas que é importante este caso rapidamente ser tornado mais público e ter uma resolução mais célere?
Olha, dois pontos que são essenciais para esta tua pergunta, que é estas situações e o facto de estarmos há 2 anos a fazer esta investigação trazem, eu diria que carregam mais argumentos para a obrigatoriedade de fazer a integração da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária. Isto já é um assunto que se fala desde a questão do assalto a Tancos, processo que ainda não está concluído e processo em que continua a existir grandes dúvidas. Elibou-se a questão política do processo, mas a questão criminal e, digamos assim, a raia miúda, vamos utilizar esta expressão, continua arrolada nesse processo. Era importantíssimo que quer a Polícia Judiciária, quer o Ministério Público, que têm a obrigação de prestar, não só a Portugal, mas também à comunidade internacional, que tem apostado em Portugal e que tem de Portugal uma imagem muito boa naquilo que é a cooperação internacional das Forças Armadas Portuguesas. E nós poderíamos ir aqui a falar de variedíssimos locais onde foi importantíssima a presença de Portugal, na Bósnia, em Timor, na República Centro-Africana, em Moçambique, em Angola, na Guiné-Bissau. Portanto, em inúmeros, inúmeros, inúmeros locais onde Portugal esteve e deu provas de que efetivamente tem capacidade e tem recebido os maiores elogios por isso. Portanto, é efetivamente uma vergonha que um punhado de militares estivesse envolvido numa rede internacional deste tipo, que efetivamente tem que se fazer aqui uma separação. Não se pode considerar, nem pode ser feito um julgamento aqui sobre as instituições, mas sim um julgamento sobre aquilo que é o comportamento de algumas pessoas dentro dessas instituições. Espera-se aqui, e eu espero, que a Justiça faça nos tribunais o que tem a fazer, mas da forma célere. A Inês tocou num ponto que é essencial, que é o arrastar dos processos, dos megaprocessos. Desta forma, quase que todos os processos que, de alguma forma, nos vêm mostrar de que nós precisamos de uma profunda reforma das instituições. Eu estou sempre quase a bater na mesma tecla. Já falei isto sobre a questão das eleições legislativas. Nós precisamos de repensar as nossas instituições. Nós precisamos de fazer estas reformas. E quando se fala muito da possibilidade dos dois partidos mais ao centro, de alguma forma, poderem vir a falar no futuro, eu espero que não. Naquela ideia do Bloco Central, como alguns iluminados já falaram, mas de que efetivamente tenham a coragem de fazer as reformas que são necessárias. A reforma da justiça é uma reforma premente e que se fala há muitos anos. Eu acho que desde o tempo que o Luís era membro do governo ou depois, quando foi líder do PSD, já se falava sobre isso e as coisas nunca avançaram, mas eu deixo aqui uma delas, por favor. Pensem na questão de fazer a integração o mais rapidamente possível da Polícia Judiciária Militar dentro da Polícia Judiciária. Espero então que este caso tenha, ou seja, deduzida a acusação por parte do Ministério Público o quanto antes, e que efetivamente os jornais, dentro da celeridade, os tribunais, perdão, os tribunais e não os jornais, era isso que eu queria dizer, os tribunais e não os jornais, façam o seu trabalho da forma mais célere. E pronto, e o Luís disse uma coisa que é a realidade. Para quem quiser acompanhar o processo, veja aquele canal de televisão que vai acompanhando o processo. Daqui um bocado vai-se ouvir as gravações e as escutas, caso elas existam. Depois vai-se ler na íntegra aquilo que são os interrogatórios. E, portanto, nada disto beneficia a nossa imagem, quer a imagem das instituições, neste caso as instituições castrenses, e muito menos a nossa imagem internacional. E, portanto, eu espero que, uma vez que o próprio Presidente da República quebrou essa regra e falou sobre os assuntos internos a quando uma visita oficial, que isso também seja visto por quem de direito, de que está aqui em jogo a imagem e o bom nome de Portugal.
Muito obrigado, Miguel. Estamos a chegar quase ao final, mas ainda temos tempo, antes dos recados, para um último tema muito rápido, porque ele é pertinente. Num dia em que soube que o Livre também vai ter um processo de primárias e um congresso eletivo em dezembro, a Iniciativa Liberal também, o Chega já reelegeu o seu líder, cada vez parece mais evidente que todos os partidos estão a posicionar para saber quem serão os candidatos a primeiro-ministro. Luís, começava por si, já há candidatos a primeiro-ministro no PSD ou foi mais um fim de semana em que se falou muito, mas fez muito pouco?
Não, eu penso que se fez uma coisa importante que foi ficar absolutamente definido um calendário que é um calendário cumprível e que vai escolher um líder para o PSD dentro de critérios de relativa transparência. Isso, para mim, é um aspecto positivo. Agora, e também para mim, continua achar que uma afirmação do meu colega Marcos Mendes, meu amigo Marcos Mendes, quando disse que o PSD, se fosse inteligente, coletivamente inteligente, poderia fazer destas eleições internas, que são sempre muito mediatizadas, dado o sistema de eleições diretas de um grande partido, que ser quase uma primeira volta das legislativas. E, portanto, embalar um candidato a primeiro-ministro para um sucesso eleitoral em janeiro. Quem vai vencer? Não sei. Conheço suficientemente o PSD para saber que vai ser uma eleição disputada. A favor de Rangel, há um facto que é o facto de ser novidade e o facto de, pela primeira vez em 47 ou 48 anos, um líder do PSD ficar em minoria no seu próprio Conselho Nacional, nunca tinha acontecido, mas também há depois, o PSD é um partido imprevisível, há por vezes movimentos reativos das bases, que gostam também muito do culto da proteção do coitadinho, do perseguido. Depois temos uma comunicação social que durante 2 anos atendeu a dizer que o Dr. Rui Rio, que não chegava lá, que não servia, mas que nos últimos dias faz sondagens a dizer que ele é o preferido para primeiro-ministro português. Portanto, ou os portugueses realmente têm uma volubilidade afetiva e emocional muito grave, ou então os órgãos de comunicação social são os mesmos que me davam 20% quando eu tive 70% contra o meu amigo Marcos Mendes. Daí eu acho que o PSD, apesar de tudo, está num caminho positivo para ter um candidato a primeiro-ministro relativamente forte. Eu só uma pequena achega, se me permitem, repristinando um tema inicial que foi o tema do COP. Eu subscrevo a ideia de que alguns defendem, defendeu até um colega meu de partido esta semana, que o futuro para resolvermos tudo aquilo que me parece que não saiu resolvido daquela conferência e destas conferências, vão ser, ao contrário do que era a aparência, não vão ser as decisões transnacionais e supranacionais que vão fazer mexer o carrossel. Vão ser os países individualmente considerados que tenham a coragem, a determinação e a inteligência de andar para diante e encontrar soluções expeditas dentro do seu próprio território. Isso é perfeitamente possível e viável. Quem tiver interesse, leia o último livro de David Attenborough, que ele demonstra o que está a fazer o rei do Patau, o que estão a fazer um conjunto de fazendeiros do interior de Inglaterra, e demonstram que vão ser os países, as regiões, as cidades e as pessoas que vão empurrar este movimento para diante e forçar os grandes espaços políticos a seguirem o seu exemplo.
Muito bem, muito obrigado pela análise ao PSD. Passamos agora, é inevitável. Miguel, já há candidato a primeiro-ministro no CDS ou mantém-se uma guerra de egos entre o detentor da presidência e aqueles que fazem tudo e o que podem e o que não podem para lá chegar também?
Eu acho que existe um candidato, pelo menos formal, às eleições legislativas, que é o ainda presidente do CDS. Não sei o que é que vai na cabeça do Francisco Rodrigues dos Santos e depois, efetivamente, do que tem acontecido nas últimas semanas e com a marcação da data e com a marcação da data das eleições por parte do Presidente da República. Portanto, não sei se ele irá ou não tentar criar aqui uma nova data para o Congresso. Eu acho que não. Eu acho que não. E eu vou dar esta opinião e acho que é mesmo isso que vai acontecer. Eu acho que será Francisco Rodrigues dos Santos e a sua equipa que, com o PSD ou sem o PSD, vão se apresentar a eleições. E do lado eu não sei se isto também é uma luta de egos. também é uma luta de egos. Existem pessoas de grandíssima qualidade de lado a lado. O CDS está numa posição dificílima desde há muitos anos. A posição do CDS não é só de responsabilidade de Francisco Rodrigues dos Santos, portanto, há muitos anos que assim acontece. E o que se tem visto e o que se vê diariamente nas redes sociais, nos jornais, na televisão, é um ataque feroz, pesadíssimo ao CDS, de parte a parte, e à imagem do CDS e à credibilidade deste partido, que, como muita gente diz, e eu repito também, é um dos fundadores da democracia portuguesa e que durante 47 anos, apesar de não ter votado esta Constituição, porque. Ou na altura a Constituição não representava aquilo que era o pensamento do CDS, a soube respeitar e soube, dentro dela, ajudar Portugal em momentos importantes. Também não me parece a mim que o Dr. Nuno Melo consiga ir a algum lado se, efetivamente, depois de já ter dito que era candidato, lançado a candidatura, ter feito a volta a Portugal, ainda não ter dito a que é que vem. Que ideia que ele tem para Portugal, e que projeto diferente de Francisco Rodrigues dos Santos ele gostaria de ver implementado. E, portanto, eu acredito que vamos chegar às eleições nesta luta constante, diária, e, portanto, é uma coisa complicada de efetivamente, Bruno, de responder de uma forma muito direta, mas eu acho que será Francisco Rodrigues dos Santos.
Muito bem, Inês, já quase tudo foi dito sobre isto, não sei se há muito
Peraí,
mais a dizer.
eu não percebi, oh Bruno, desculpa interromper-te, eu não percebi, Miguel, eu não percebi como é que tu estás a cobrar ao Nuno Melo um projeto para o país se ele não tem sequer a hipótese ainda certa de ter um projeto para o partido. Não,
Não,
não
não, não.
vi sinceramente.
Mas eu posso explicar, isso não, eu não vim aqui, cobrar. O que eu vim dizer é o seguinte: as instituições do partido falaram. E eu agora não vou aqui, eu acho que isso já foi tudo dito, já toda a gente escreveu, nós já falámos aqui também, efetivamente, de que existe ainda, ou existia ainda, a possibilidade de haver essa clarificação. Uma vez que as eleições são a 30 de janeiro. E uma vez que o próprio presidente do partido diz que tem capacidade de ganhar o Congresso. Mas isso não, não. Aparentemente, pelo menos até ao dia de hoje, não é isso que vai acontecer. A única coisa que eu pediria da outra parte, que se deixasse só dos ataques sucessivos ao presidente do partido e ao CDS. E que, das duas uma, ou através daquilo que são as instituições, quer seja o Conselho Nacional de Jurisdição, que, segundo eu sei, já está neste momento, foi feita uma denúncia e está a trabalhar sobre essa denúncia, inclusive ouvindo o secretário-geral do partido, que quem é o secretário-geral do partido que representa legalmente o partido, e depois, efetivamente, se não ficar satisfeito, que recorra ao Tribunal Constitucional, como ele já disse que ia recorrer. A única coisa que seria importante, a meu ver, e é isso, é que me parece a mim que é muito mais importante discutir, não é esta questão, porque esta questão não ajuda o CDS em absolutamente nada, era que o Dr. Nuno Melo, das duas, uma, ou tentava criar uma última vez uma tentativa de comunicação com a direção e de alguma forma entrarem ali em acordo, não sei se será possível ou não. Eu, na última entrevista de Francisco Rodrigues dos Santos, vi o Francisco Rodrigues dos Santos dizer que aceitaria conversar com Nuno Melo, desde que Nuno Melo aceitasse que esta direção tem legitimidade. E que, inclusive, estaria disposto a aceitar o Dr. Nuno Melo nas listas e outros nomes, portanto, não sei, isso eu não estou nem do lado nem do outro, e, portanto, cada lado terá que avaliar se é possível ou não. A única coisa que eu acho que o Dr. Nuno Melo tem essa responsabilidade, é, ao invés de dizer que o CDS é um partido que está, que neste momento não é um partido que não, onde não existe democracia interna e outras coisas que vai dizendo e toda essa gravidade que dá a imagem para fora, é que falasse talvez um pouco sobre o país, sobre o seu projeto, e sobre por que razões é que efetivamente gostaria de ser presidente do CDS. Eu, além da questão que ele aqui nos disse e aquilo que ele conversou connosco aqui no nosso. No nosso programa, pouco mais, o ouvi a falar sobre o país.
Pois,
Agora,
compreendo, mas
Inês,
realmente. Sim, diz, Bruno.
eu tinha questões para te colocar, mas não sei se queres falar.
Então vá, força, força, força.
Não, 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 não sei se queres comentar aqui a situação do CDS antes de
Não,
eu te
não,
fazer a.
não. Não, é só porque realmente acho esta posição do CDS tão estranha, tão incompreensível.
Mas,
Acho
mas tu,
incompreensível.
oh, Inês, desculpa-te interromper, mas tu tens toda a razão e eu já não sei mais. Eu escrevi dois artigos em que pedi que os dois lados se sentassem e conversassem. Existe um lado que tem mais votos do que o outro e tem um lado que não aceita ir a Congresso agora. Tem umas pessoas que dizem que não quer ir porque está agarrado ao poder, e depois tem a Direção Nacional que diz que tem legitimidade e é para o interesse nacional. E, portanto, e depois tem um lado que tem menos votos e que quer forçar um Congresso à força, digamos assim, ou que o Congresso seja feito para a data que havia sido marcada. E, portanto, como a situação toda é tão estranha, é tão esdrúxula, é tão ortodoxa. Quase, fica complicado comentar.
Pois, é isso, também acho. Manda lá a tua pergunta, Bruno.
Muito bem, vamos passar então à pergunta para Inês, porque já se falou quase tudo sobre isto, mas há uma coisa que eu tenho uma curiosidade, que é, a direita está num autêntico rebuliço de primárias, o Livre juntou-se agora aqui para criar aqui uma situação de alguma exceção, mas na esquerda parece que tudo está estável e que quem perdeu as autárquicas vai na mesma manter-se na linha da frente para as legislativas. Ou tu vês aqui um volte-face de última hora e afinal Jerónimo não vai ser candidato ou o Bloco muda os candidatos? Como é que tu vês a
Não, acho
esquerda?
que não. O Partido Comunista nessas coisas. Peço desculpa. O Partido Comunista nessas coisas é muitíssimo previsível e estável. Eu acho que Jerónimo de Sousa tem os dias contados, que praticamente já não manda no Comitê Central, mas será ele. A representar o partido, ainda a liderá-lo nestas eleições, porque no Partido Comunista não se fazem esses harakiris que a direita faz alegremente, e mantém-se uma fachada, ainda que se saiba que a fachada é apenas um cartaz pintado. E, portanto, o Jerónimo que vai ser a fachada nas próximas legislativas e será substituído a seguir. Para isso parece-me uma evidência. Quanto à direita, eu li uma entrevista curiosa, muito recentemente, acho que foi este fim de semana, do Jaime Nogueira Pinto, que é das poucas pessoas que têm coragem para dizer, sem complexos, das poucas pessoas, entenda-se, do meio político dominante e de quem escreve nos jornais e de quem comenta por toda a parte. Ele é dos poucos que tem coragem de dizer que apoia o Chega, não é do Chega, mas simpatiza com o Chega. E ele dizia algumas coisas interessantes, relativamente ao Chega que não se costumam dizer porque o Chega tem sido diabolizado na imprensa. Francisco Rodrigues dos Santos queixa-se do CDS ser perseguido pela comunicação social, mas, na verdade, a comunicação social persegue ou não persegue, toda a gente, quase todo o tempo. E, portanto, há sempre razões de queixa e sempre razões de não queixa, por assim dizer. A posição do Jaime, é interessante porque ele diz que, no fundo, os eleitores portugueses que são de centro-direita ou de direita, com o Chega, deixaram de estar limitados na escolha a votar no CDS ou no PSD ou a não votar. E isso é verdade, tanto relativamente ao Chega quanto à Iniciativa Liberal. A direita está, obviamente, com, por um lado, uma crise de crescimento relativamente ao Chega e à Iniciativa Liberal, por outro lado, uma crise de velhice relativamente à ala direita do PSD e ao próprio CDS. Todavia, essa crise eu não a exageraria, como exageram a maior parte dos comentadores, até por uma coisa: eu sei que o que cimenta a paz e a concórdia é o poder. A falta de poder é um antídoto, não é nada que conduza às coisas, aos grandes projetos e às grandes iniciativas. E eu tenho a certeza que, perante a hipótese de alcançar uma maioria, ainda que relativa, tudo se compõe. Aliás, no fundo, o Diário de Notícias hoje tinha uma análise engraçada também, parece uma coisa evidente, mas que é, acho que era hoje, mas já não tenho certeza se foi hoje, se foi ontem. Enfim, um Diário de Notícias recente tinha a visão de que a grande diferença na direita, hoje em dia, entre uma ou outra candidatura a primeiro-ministro, ou o centro-direita, se quiserem, ou centro, é a política de alianças. E isso é verdade. De facto, parece que o que distingue, assim, prima facie, os candidatos ao PSD é a política de alianças. Agora, há uma coisa que nós todos sabemos: é que, se for preciso fazer alianças para chegar ao poder, elas serão feitas. E, portanto, esta crise da direita é uma crise que coincide com a crise do orçamento, quer dizer, em altura de eleições antecipadas, com eleições previstas para os partidos de direita, era óbvio que estas convulsões podiam surgir. Não me parece grave, e parece-me que é uma coisa que, com o poder, se colmatará quase instantaneamente. Não sei é realmente qual deles, em cada um dos partidos, é que chegará à hipótese de estar à porta do poder. Mas isso é o que vamos ver, e é isso que faz com que a política seja tão interessante e tão surpreendente, porque a cada esquina nós não sabemos o que nos espera do outro lado.
Muito bem, não posso deixar de pegar as tuas palavras e, antes de passar para os recados, relembrar que realmente a política de alianças vai conseguir acontecer. E ainda ontem vimos uma entrevista da líder do PAN a dizer que estava disponível para fazer alianças, seja com o PS, seja com o PSD. Ela só não quer com partidos não democráticos e, pela primeira vez, incluiu o PCP e o Bloco na lista onde até agora só estava o Chega. Vamos passar aos recados finais. Se calhar começaria pelo Miguel, que ainda não teve o privilégio de ser o primeiro em nenhum dos temas. E, portanto, Miguel, os teus recados finais nesta final de tarde de segunda-feira.
Eu tinha aqui dois recados, e os dois eram de ficção. O primeiro era exatamente este que acabaste de referir. Era a ficção criada, esta quase série. Isto é quase uma série, podia ser uma série para ser utilizada para criar um tema no Netflix, que é o PAN. O PAN que aparece. Que não aparece tão bem nas sondagens como esperaria, mas que veio dizer: não se preocupem, eu posso negociar aqui à esquerda ou à direita. Portanto, PS e PSD, vocês preocupem-se é ganhar as eleições, que eu depois estou aqui disponível para fazer uma aliança à esquerda ou uma aliança à direita, desde que me arranjem um lugarzito ali no governo, porque nós também queremos ser incluídos no arco da governação. E, portanto, o recado que eu lanço, ou que eu deixo aqui, é para as pessoas leiam isto. As pessoas têm de ler isto e, efetivamente, têm que tirar daí as suas ilações e as consequências que isso advém. Parafraseando Luís Filipe Menezes, neste fim de semana, sobre outra entidade mitológica da política portuguesa, que é o Dr. Rui Rio, sobre o PAN e sobre as declarações no debate do orçamento, eu, parafraseando Luís, digo quem te viu e quem te vê. O meu segundo recado também é de ficção, mas é sobre uma ficção mesmo que pode ser vista no Netflix. É uma série portuguesa, com produção da RTP, chamada, e da Netflix, chamada Glória, e que se passa na década de 60 em Portugal, e é uma série de espionagem durante a Guerra Fria, e que eu convido efetivamente toda a gente a ver. E neste recado ressalvo efetivamente a qualidade da série, a qualidade dos atores portugueses, dos argumentistas e do realizador, que vem mostrar. Efetivamente, que com meios, com qualidade, com um bom argumento escrito, também em Portugal se podem fazer séries de qualidade.
Muito bem, passando para o Luís, já que o Miguel o citou, Luís, quer pegar nos seus recados da semana?
São só dois. Um é para a comunicação social, neste caso para a comunicação social desportiva. Portugal, a seleção de handball, ganhou ontem à Alemanha, na Alemanha. Bom, é um feito extraordinário do ponto de vista de um desporto coletivo olímpico e era, salvo erro, a 30ª notícia no semanário desportivo mais vendido em Portugal. O segundo recado tem a ver com os líderes do meu partido. Eu nunca deixei, candidatos a líderes do meu partido, eu nunca deixei de exprimir, antes de ser líder e depois de ser líder, a minha opinião sobre quem em quem apostava. Bom, nesse aspecto sou muito mais próximo das democracias modernas dos Estados Unidos e da Europa do que do calculismo dos ex-líderes dos partidos em Portugal. Portanto, eu na altura própria direi de uma forma inequívoca quem vou apoiar. Mas até lá quero, gostaria que ambos esclarecessem, nomeadamente em duas áreas que são particularmente importantes neste momento, quem são os seus ministros das finanças e quem são os seus ministros do ambiente e eu diria da descarbonização, se assim quiser dizer. São duas áreas particularmente importantes e emblemáticas para a governação no mundo contemporâneo. E era muito importante que Rui Rio e Rangel dissessem: o meu ministro das Finanças é este, o meu ministro do Ambiente é este.
Muito bem, estão dados os recados do Luís Filipe Menezes. Só uma nota, não só Portugal venceu em handball a Alemanha na Alemanha, como pela primeira vez venceu o Canadá em rugby, algo que nunca tinha acontecido e que também pouco se viu nas notícias. Aqui uma nota mais de reforço àquilo
O
que o
que é
Luís teve.
um feito também fantástico.
É verdade. Inês, as tuas notas finais numa semana cheia de acontecimentos.
Pois é, a vida, eu não, eu sabes, Bruno, eu esta semana não tenho recados para ninguém e, portanto, faria o meu recado dizer aos candidatos ao PSI: ouçam o Luís Filipe Menezes, por favor, ouçam o Luís Filipe Menezes, é só o que eu digo. É o meu recado desta semana, não tenho outros.
Muito bem, Inês, muito obrigado. Eu vou então, já seguindo aqui uma tradição do podcast e agradecendo a vossa paciência para isso, puxar dois recados muito rápidos, olhando lá para fora, com temas que habitualmente não são visíveis, em Portugal. O primeiro recado é para a situação, na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, que continua a agravar-se. Eu já falei aqui disto há uns tempos e agora não posso deixar de mencionar que está cada vez mais grave o que se passa e que nem sequer aparece nas notícias por cá, e está realmente a tornar-se numa situação dramática na fronteira da Polónia com a Bielorrússia. E, em segundo lugar, um recado um pouco mais, enfim, mais preocupante. Saiu um relatório hoje sobre a fome mundial e, de janeiro de 2021 para outubro de 2021, passámos de 43 milhões de pessoas em fome aguda para 45 milhões de pessoas em fome aguda. Fome aguda significa que estamos a falar de pessoas em risco de vida e que não conseguem ter uma refeição, em longas horas ou mesmo em longos dias. Uma nota, porque eu sei que às vezes quando se fala de números e de milhões, e aliás a frase é de um antigo estadista muito conhecido: a morte de uma pessoa é uma desgraça, a morte de milhões é estatística. Mas para não ser estatística, eu gostava de frisar que destes 45 milhões, 17 milhões são crianças abaixo dos 5 anos, e que é um tema que, parafraseando o dirigente das Nações Unidas que fez o relatório, a morte de uma criança por fome não é uma morte natural, é um assassínio da humanidade que recusa olhar para um problema que está à vista de todos. Este é o meu recado da semana. Agradeço a todos que nos escutaram. Agradeço, obviamente, à Inês, ao Miguel e ao Luís pela pertinência dos comentários e pela companhia nesta hora de conversa. Desejo a todos uma excelente semana e espero encontrar-vos do outro lado do microfone daqui a uma semana. Um abraço e uma boa semana para todos.
Boa semana para todos.